and get it on. Ooh, babe, I got that healing that you want, yeah.
Like they say it in the songs, until the dawn, let's move and get it on.
Let's move and get it.
Chuchu Beleza!
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Chega, doutor Pimpolho, não dá mais pro senhor esconder isso de mim. Eu vi!
Viu o que, Silente?
Eu vi a postagem que a dona Loreta fez na internet. Eu sei que o seu cachorro deu cria.
Daí, Silente?
Como daí, doutor Pimpolho? Eu já falei mil vezes pro senhor que eu quero um filhote.
Que filhote o quê, Slady? Você acha, meu?
Eu quero, doutor Pimpolho. Eu já falei com a dona Loreta, ela me prometeu que ia dar um filhote pra mim.
Slady, para, meu. Onde que você vai enfiar um filhote de canicorso? Já pensou você em um canicorso na kitnet que você mora?
Ai, doutor Pimpolho, por favor. A dona Loreta prometeu que ia me dar um.
Não, fora que você nem tem dinheiro pra comprar ração, né, meu? Já viu quanto custa um pacote de ração pra filhote gigante, meu?
Ai, doutor Pimpolho, por favor. Eu nunca te pedi nada.
Tá bom, vai, meu. Passa lá na sexta-feira. Pega um saco.
Ai, obrigada, doutor Pimpolho. Nossa, nem sei como agradecer ao senhor.
Dias depois.
E aí, Slidy, como é que tá o filhote lá, meu? Destruindo a sua casa, cagando no carpete, roendo o pé do sofá?
Não, doutor Pimpolho. Na verdade, eu vendi o filhote.
Vendeu? Mas você fudeu, Slidy. Como você é insensível, meu? Vendeu o filhote, meu? Já se viu?
Doutor Pimpolho, o senhor sabe quanto custa um filhote de canicorso? Eu anunciei no Mercado Livre e vendi por 10 mil.
10 mil? Esse fudeu, meu. Ô, oh, anuncia os meus também, então, Slig. Ô, oh, te pago uma comissão. Hã?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Ah, Zé da Manga.
A escreve uma. É o algoritmo, manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. Graça reinicia no amor. Enquanto mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Olha quem é, Petra. Estamos de volta, sim senhor, estamos de volta aqui para todo o Brasil. Muito boa tarde, meus pagadores de impostos desse país. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, mais um depravado programa Pânico pelas imaculadas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais vigiado do que o Bigodon de Nicolás Maduro.
Solte a vinheta, por favor. Chegou o nosso convidado.
Programa de hoje.
Matheus Ceará.
Cearídio.
Fala, olha, como tá?
E aí?
Boa tarde, todo mundo.
Como é que tá?
Boa tarde. Tá mole.
Tá mole,
mas tá firme. Um calor desse, tá mole, mas tá...
O que que está lançando a TV?
Matheus Ceará TV. Tô há 15 anos em negócio de televisão, nunca aprovaram um projeto meu. Sim. Aí eu peguei todos os pilotos que eu já fiz, mas vou pôr no YouTube essa bodega. E tô fazendo. Tá o Jacaré Banguela junto com a gente também.
Boa.
Bete Moreno
também. Bete Moreno.
Tem um projeto que é...
Culinária?
Que turma, hein?
O culinária é meu, que é o Seu Cozinho, você lava.
Esse é bom.
Que eu chamei o Emílio.
O Ceará, obrigado.
pelo convite.
É lógico.
O cara agradece, mas não vai. Não.
Ele fala, de nada,
não faz
mas
gracinha,
vamos lá,
não.
Né?
Tem o pastel,
de nada, mas vamos lá.
Não faz gracinha, não. Não venha com graça.
Suco de Emílio.
Não venha com gracinha. Gracinha pra cima de mim.
É. Não, mas é. Obrigado como... pelo convite.
Mas como
aí
é que você convida o cara pra seu lava, seu cozinho? Não é, né?
Seu cozinho você lava.
Seu cozinho,
carne boa, pô.
Que é o culinária, né? Que a gente estreia domingo agora, meio-dia com a Priscila Fantin.
Ó. Oh.
Você,
Matheus Ceará.
Aí dia.
Eu assisti
aí,
seu gente... filme.
Você assistiu?
Muito sou bom. O único aqui que assistiu seu
filme. Não, eu assisti.
Uma porcaria.
O Sam me meteu o pau. Assisti,
falou que é o pior. Eu também achei ruim.
Peraí. Falou que é pior que o Mamonas.
Não, pior que ele assistiu, que ele falou um dia eu nem aqui tava. Ele falou que assistiu.
Claro,
o filme,
claro.
Que
não falei que é pior. Não falei, não.
Falou
eu falei não.
E tem um...
quero colocar
a palavra. Tem um programa que
melhor
chama
que a Nora.
A que ponto chegamos.
Eita.
Tá, deixa eu te falar.
Que é da Beth Moreno também, que vai estar lá no canal.
A Beth
também
agora quer virar artista também.
Não, ela
o Gueré. Os caras têm que saber.
Eu só quero aumento.
Eu só quero aumento
de salário.
Outro dia eu vi lá a Beth também. Ai, não sei o quê. Toda querer ser bonitona, querer ser atriz. Pô, Beth, você escreve bem, pô. Faz o que você faz bem.
Mas ela cria os projetos. A gente tá usando.
Mas o Guerreiro é sempre artista. Mas ela, o Matheus, ela tá criando e recebendo ou só criando?
Recebendo, não é igual você.
Ó!
Porque você fez um e
não recebi até hoje.
Depois eu vou te contar uma história.
Peraí. Vamos lá.
Tá bom.
Vamos organizar.
Peraí,
vamos organizar.
Vai lá.
Então quer dizer, tá no YouTube?
Vai ser todos os programas no YouTube e no Facebook.
Qual é o endereço?
Matheus Ceará.
Põe aí.
Matheus Ceará, o YouTube.
Põe
do Matheus Ceará. Matheus Ceará, o YouTube.
Mas você que tá bancando?
Eu tô com um sócio que é lá de Cuiabá, que é o Matheus Gomes. Olha lá, já tá.
Aí, ó.
Aí,
ó.
Esse canal aí.
Esse é o canal.
Esse é o canal, Matheus Ceará. Tem 1.000.000 pessoas lá.
Matheus com TH, viu, gente?
Com TH, Magá. Então você se inscreve lá e vai sair os cortes também no Instagram, né? TikTok, sim, as coisas, vai sair todos os cortes e tal, mas.
E bombam, né, mano?
A intenção do canal do Matheus Ceará TV. É um canal que vai ter os meus conteúdos e os colegas que quiserem fazer conteúdos lá também, não quiser começar do zero, pode fazer o conteúdo. Ah, quero fazer um podcast e tal. Você vai poder fazer, colocar lá na Matheus Ceará TV também. Vai ter o seu.
Mas você não paga nada, né?
Não, a pessoa não paga nada.
É divulgação.
E... Não, ela não paga nada
divulgação
pra mim.
O cara é bombado. Imagina um humorista que tá começando, vai ter o privilégio.
O cara quer fazer um podcast lá. Aí ele vai fazer na Matheus Ceará TV, ele não vai pagar nada pra mim e o que vender de publicidade a gente vai negociar.
Aí o cara bomba e faz o flow.
O cara não vai pagar pra fazer. Hã?
Aí o cara bomba e faz o podpah e fala mal de você depois.
Mas aí foda-se também. Eu já tô acostumado.
Mas você
tá de boa. Mas o importante é que vai ter um conteúdo de comédia diário legal ali pra quem quiser assistir. Legal.
Como é que você teve essa ideia assim? Pô, eu vou fazer aqui o meu canal aqui no YouTube, porque eu não sei se você tem a visão de televisão, que a televisão, muita gente tá indo pra rede social, ou você ainda pensa em trabalhar com televisão?
Cara, eu não abandono a televisão, não, porque eu gosto de fazer televisão também. Eu gosto de fazer televisão, mas a questão do canal em si é que a gente tinha vários projetos mesmo na fila lá de pilotos que a gente fez. Esse piloto, por exemplo, do Aqui Ponto Chegamos, foi um piloto que a Beth fez, que colocaram na Rede TV e não foi pro ar também. Tem os meus que
são
eu apresentava.
São coisas que não
também
deram certo.
E agora não, ele não vai repaginar.
Saber.
Ele vai juntar um monte de coisa que não deu
não
certo.
É isso.
E pôr lá. É isso mesmo.
Não.
Junta um monte de gente.
Eu discordo. Nunca foi testado.
Nunca foi testado. Então, tem
não,
isso
não foi testado.
É ruim.
Não, o cara foi lá,
não,
vendeu o projeto.
Mas uma coisa, Alba, respondendo a sua pergunta é, o que a gente fez, a gente já gravou para 2 meses todos os programas.
Boa. Certo.
O que a gente fez financeiro para isso não deu 1/3 de um orçamento de uma televisão orçou.
Aí, ó.
Entendeu?
Aí,
então, tipo assim.
Por isso que tá com mal produzido, então.
Não, não,
você sabe
só que a televisão ela inflaciona.
É super faturado.
Exatamente.
Você acha que é coisas assim como o seu e outras pessoas estão fazendo que vai ter que fazer a mentalidade da TV normal mudar? Porque é o que você falou, os caras inflacionam, o que você gasta pra fazer vários episódios, os caras não fazem nenhum. Você acha que eles vão ter que mudar, vai ter que aprender com quem tá produzindo assim? Interrogação, meu Deus, que pergunta, vou voltar a desenhar.
Cara, eu acho que, Mogadinho, eu acho que é o seguinte, a televisão vai continuar com os valores que tem, com a forma que tem, em cima daquilo que eles aprovam. Porque quando a televisão vira pra você e fala, ah, isso aqui é inviável pra gente, nem sempre é artisticamente, é financeiramente.
A Cazé TV mostrou isso.
Exato. Nem sempre é financeiramente, é artisticamente. Às vezes o produto é bom, mas é inviável dos caras produzir aquilo.
Exato,
que é caro.
Caminho.
Então eu peguei esses produtos que basicamente seriam caros,
sim,
pra televisão e tô colocando no YouTube pro pessoal disponibilizando de graça.
Quando que vai?
E aí, a estreia é domingo agora, o primeiro, já com a Priscila Fantin. Domingo, meio-dia, vem o Seu Cozinho, Você Lava. Toda terça-feira, às 7 da noite, vai ser
o aquele que você prometeu chegamos. As carnes e nunca deu, né?
Não. Nossa, esperando até hoje.
Aqui, lembra, não, você mentira.
Você deu um golpe na gente.
O veio aqui e trouxe o espetinho.
Era um esquema de pirâmide.
Hora que ele roubava os nossos patrocinadores na live da pandemia.
E tem o Fanfarrão, que o Fanfarrão agora, até depois eu quero levar quem quiser aí também, é gravado no teatro.
Não,
quem quiser leva o fã. É, quem quiser, porque a pessoa fala ou a pessoa fala obrigado pelo convite e não te responde absolutamente nada.
Porra! Tá falando do Siqueirinho aí, ó.
E aí tem o Fanfarrão e vai ter o que é o Vai e Vem também, que a gente grava na rodoviária em Campinas.
Bom, esse fuzil vai
e vem. O Vai e Vem é... fuzil pode
ir. Não, mas a gente falou desse lance da Cazé TV e já mostrou. De repente...
A Cazé TV é ruim.
Não, mas o que eu tô dizendo
aquilo é ruim, hein?
O streaming.
Cazé TV. Cazé TV é ruim de doer.
O que a TV tinha toda a parte da pizza, o streaming chegou aí e falou assim, opa, não é bem assim não. O cara fez uma transmissão assistindo e tal.
Opa.
Então eu acho que isso, de repente, você fazendo... na parte do humor e tal, alerta assim.
E o que abre também é pra quem quer anunciar, se torna mais barato.
Via. E às vezes
mais viável e mais barato, e a pessoa escolhe como ela quer.
E mais resposta, às vezes.
Difícil. Difícil.
E a pessoa escolhe
como ela quer. Não tô agorando, não. Você sabe qual é o problema?
Assim,
o problema é. O problema hoje em dia é que é uma confusão muito grande das coisas. Por exemplo, por que que não dá certo? Por que que as coisas não dão certo hoje em dia? Primeira coisa, para você fazer um negócio, para você fazer um humor, vamos pegar humor.
Certo.
Humor é um negócio que a gente...
que a gente faz.
Que a gente faz e a gente tem muita gente participando. Primeira coisa, para você dar certo e virar sucesso, tem que ser ousado. Certo?
Sim. Certo.
Não dá pra
polêmico.
Ser...
polêmico.
Não dá,
não dá pra ser bunda mole.
Não dá pra ser bunda mole. Não dá pra ser bunda mole, não dá pra ser humor do bem. Não
que
funciona.
Isso
é papinho furado. Acontece que a internet, ela tá ligada nisso aí. Ela fica ligada pra ver quem tá pisando um pouquinho fora...
É um sensor.
No nível. Ela é meio sensor do negócio. Quando você faz alguma coisa... que você mexe com aquilo ali, ele vem em cima pra mostrar que ele é do cacete.
Que nem
que o cara que tá te assistindo é melhor do que você. Porque é duas vias. Você tem lá os chats. O chat fica aqui super o tempo chat. Inteiro. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Ah, você tá o quê?
Tá levando o Matheus Ceará de novo.
É isso aí. Então, o cara, ele fica aprisionado. Porque ao mesmo tempo que você precisa mexer com a audiência, aquilo, o sucesso é você mexer.
Sim,
você está mexendo com a... você tem que assistir aquilo. Você tem que ver o Matheus Ceará, ele fala muita merda. A rede social, tipo coisa. E o dono da emissora fala, olha, não coloca porque eu preciso do comercial. Eu preciso tanto do comercial.
É isso aí.
Esse cara vai me tirar todos os anúncios. Então, bicho, é uma confusão que está tendo.
Mas quando
como você vai sair disso?
Mas eu entendo.
Você não vai sair. Você não vai sair disso.
Então, mas...
então
isso que você tá falando faz sentido.
Se tudo
mas
bom. Você, não. A Bete, você o
outro. Projeto.
Problema de vocês. Eu não tô nem aí.
Era só não ir, não precisa mandar
o
eu não tô nem aí. Quer ir lá, vai lá. Faz lá.
O Sami vai.
O Delari.
Eu vou com milho.
O Sami vai e ele
se você
vai. Ele põe o chapéu do que
chama o Sami, vai 40 chineses.
Você é bom pra caramba. Você é bom pra caramba.
Você é bom monstro.
Você sabe, se você vai lá e pisa um pouquinho fora, o cara já vem, opa, tá lá.
Mas, Emílio, ao mesmo tempo não é nesse lugar que as pessoas estão vendo que na internet não tem os bunda mole, porque assim, a TV virou bunda mole, aí mesmo o cara começa a consumir as coisas da internet porque fala assim, ali o cara pode falar.
Mas
então
é
tem os prós e os contras.
É isso.
Não, mas a internet você tá na bolha. Você só tá pro que gosta de você.
Sim.
Não. Entendeu? Nem sempre.
Lógico que é.
Tá.
Nem sempre.
Pô, a TV não, aberta é a Praça
mas
é Nossa.
A TV é aberta, mas por exemplo, você não
então,
tem como comparar.
Vai na Praça Nossa agora. Vai na Praça Nossa agora e faz um blackface.
É.
Nem
vai
falando.
Lá. Então.
Vai
então.
Agora, engraçadão.
Vai lá, malandrão. Vai lá e vai, malandrão.
Mas na internet você não
volta
vai fazer
isso. Volta
usar peruca. Meu Deus. Mas você não vai fazer isso na internet também?
Então, mas eu tô dizendo que o cara, ele tá ligado pro cara que é grande, pra ele perder o emprego. Cagar. Não é, ele quer que você perca o emprego, ele quer que você se
foda. Vai nos anunciantes.
Esse é que é o negócio. Mas eu acho na televisão que pra audiência também. Em si.
Como? Você não viu a atriz aí do filme, porra?
Emília Pérez.
A Emília Pérez, o que fizeram?
Eles cancelaram ela, obviamente.
Pô, você tá
então, ela entrou pelos fundos.
Eu sei.
Tá falando que ela entrou pela frente. Gostoso.
Acabaram com a mulher.
Eu sei, mas...
Acabaram com a mulher e a atriz boa.
Não, o cara trabalhou em televisão aberta a vida inteira. O que
eu
ele tá
sei,
fazendo?
Mas não é. Quem fez isso foi a Inter.
Do quê?
Cancelamento. Ela fez o papel de Emília Pérez. Boa, foi legal, não sei o quê. A internet
resgatou os tweets antigos e tchau, pessoal.
Eu sei, mas você não tem foi de graça. Também, é totalitário. Né?
Não, você tá equivocado.
Põe Emílio aí, põe não, eu e ela.
Não foi de graça que a galera foi atrás das coisas dela.
Você não sabe. Porque esse cara é um canhão na internet. É um absurdo que ele viraliza. Você pega a corte do Matheus. Bomba, pega em TikTok, ele falou umas puta barbaridade e ele tá sentindo no momento, ele falou, cara, já tentei pra caramba, o projeto não foi aceito, vou tentar lá. E tem audiência pra caramba, vai bombar. Tô torcendo pra você.
O que eu pretendo fazer com esse tipo de projeto é trazer coisas pras pessoas onde eu estou também. Né? Então, tipo assim, o que vai
tem uma puxar comunidade.
O projeto é a galera assistindo conteúdos que eu tô. Eu vou estar ali semana inteira gerando conteúdo
eu
pra galera.
Eu gosto de você com o Carlos Alberto.
Sim. É.
Vai fazer igual o Paulinho e o Gogó, já você volta.
Podia voltar igual o Gogó.
Não, vai fazer já.
Vai ter que voltar de azul.
Olha lá,
não é? Bom.
Tempo bom.
Mas você tem uma decepção com a televisão? A Record, você tava porra na Record, na Fazenda? O que rolou lá na Fazenda?
Acabei de falar, não tenho decepção com TV, eu não vou abandonar a TV, se chamar voltar pra TV, eu vou de novo. O que acontece é que eu queria fazer conteúdos meus que eu sei que na TV não vão aceitar.
Entendi. Os projetos que você tava lá, o cara falou, tem verba, Matheus.
Exato.
Não tem dinheiro.
Não tem verba.
Não tem
boleto.
Estamos sem verba pra fazer a estreia.
Então, tipo assim, só que assim... Estamos lá pegando o conteúdo, criando o conteúdo e vendendo publicidade em cima desse conteúdo. Já como vende em cima das minhas redes sociais,
boletos,
já trabalha isso, por que que eu não vou fazer? Entendeu? Por que que eu não vou criar um negócio, fazer um negócio que já está vendendo e que vai vender? Para mim, eu não vejo... não quero fazer um programa tipo, pô, vou fazer lá um de noite. Não é a intenção. E também não é a intenção fazer na internet para
de noite vai acabar, né?
Danilo tá acabando já.
Diz que vai
virou Decone agora.
Vai, culpa do Danilo, Sammy. Tá bravo.
Sammy cortou.
O Sammy cortou a verba.
Uma verba que não tem. Mandou até o Silvio Santos embora.
Mas o programa do Danilo é bom, né?
Bom pra caramba.
É que é muito tarde.
É bom.
E que mais? Que mais? Conta aí umas novidades.
Cara, eu tô com um show novo, chama Aquelas Piadas, que é aquelas piadas que eu sempre conto.
O avô, né? Tem
do avô.
Tem do avô?
Tem
do avô. O avô com a loira, não. O avô com a loira, é bom?
O avô com a loira. Eu tô contando uma boa que meu filho foi pra escola esses dias e ele tava escrevendo na lousa, né? Xoxota é bom. Aí a professora pegou o livrinho e falou assim, ó, agora você vai mandar seu pai escrever 200 vezes pra ele aprender a te dar educação. Ele voltou no outro dia com o livro em branco. O que que seu pai não escreveu? Eu falei, ele mandou falar que ele gosta de c...
Bem bolado.
Você gosta,
esse é o
Matheus, né?
Ceará, espirituoso.
Essa é fina. Ele gosta.
Essa aqui.
Você sabe por que ele gosta de fazer isso? Nós temos uma audiência extremamente qualificada.
Sim.
Educadíssima. Sim. Não, é extremamente qualificada.
Muito.
A nossa. E são senhoras.
Lógico, sim.
Provavelmente sim, agora estão no seu automóvel.
Opa,
um motorista.
Um sedã.
Levando os filhos no colégio.
Os netinhos. Bilíngue.
Os netinhos no colégio. Aí ele vem.
Sim, com essa baixaria.
Ele ia falar outra coisa.
Sim. Isso.
Ele falou tá pra ser mais.
Isso.
Mas mandou um.
Quando você pensa que não.
Ele
poderia falar toba.
Mas no canal dele ele não fala isso, ele fala aqui.
O Carlos Alberto é
em Ceará.
Isso aqui vira corte, né? Como é que não
fala?
Eu acho o Ceará o melhor. Hoje ele é o melhor cara de piadas
chulas.
Sim.
Não é piada chula.
Contador de piada.
É o cara que conta piada.
Da interpretação pra piada. Você sabe a história da minha prima? Eu tenho uma prima que o apelido dela é Pernilonga, só para de chupar no tapa. Aí. Ela foi doar sangue porque Ela viu que ela viu R$50 pra doar sangue. Ela foi doar sangue. Na hora de receber, um cara do lado recebeu 600. Ela falou, pô, eu recebo 250. Ele recebe 600. Aí falou, não, é porque ele doou esperma. Que quando doa esperma, ganha 600. Inclusive, eu tenho um primo meu que é baitola. Ele foi mandado embora do trabalho. Ele trabalhava num banco de sêmen, pegaram ele bebendo em serviço. E aí, ela foi e brigou. Porque tava recebendo 600. Aí falou, não, tá doando esperma. Aí no outro dia ela voltou. Aí na fila ali pra receber, o cara falou, não, minha senhora, a senhora tá na fila errada, essa é a fila do esperma. Uhum.
Bem bom.
Baixaria.
Bem, uau, o
Sammy não gosta. A minha avó esse dia foi no dentista, Sammy. Ela deitou no dentista lá, levantou o vestido, abriu as pernas sem calcinha, aquela feia. O dentista olhou e falou: minha senhora, a senhora tá no lugar errado. O ginecologista é no andar de cima. Ela falou: não, não foi o senhor que botou uma dentadura no meu marido? Faz favor de tirar agora. Que é você tá dando risada o dia inteiro pra cara dele.
Sammy tá preocupado
com o lagarto
agora ainda. Audiência.
Vou te contar, meu marido. E vai ter essas piadas?
Vai ter tudo.
Na internet? Matheus Ceará TV, com a Beth.
Não, é Priscila Patim. É o quadro Seu Cozinho, Você Lava. É,
Seu Cozinho, Você Lava.
Que eu vou gravar contigo um dia.
Que é o...
Eu fazendo uma comida e conversando com a pessoa. É.
Tipo João Gordo, assim. Sou eu, se eu contar minha vida aqui, as pessoas vão chorar.
Imagina. Não, não quero que você conte a sua vida.
É melhor não, não.
Eu quero que a gente conte
as coisas.
Conte as coisas da Dice, as coisas do Rascal.
Não tem nada.
Né? Tá ali no Rascal.
Faz no Zoom,
sabe o que é.
Não vai,
eu quero só que você mande um sabe o que é. Não, sabe o que é.
Não
é. Não é.
Não, não é. Sabe o que é.
É, não.
Esse dia eu tava chupando pau no meu porteiro, eu tava conversando com ele exatamente isso. Que a gente não pode. A gente não pode falar.
Não dá.
Ele é tá umas coisas ao vivo, assim, porque as pessoas assustam. As pessoas se assustam, Emílio.
Você sabe que seu porteiro é famoso lá no
porteiro. É, o porteiro.
Filho da mãe vem aqui só fazer corte, velho. Puta merda.
E bomba, hein?
Bomba, fazer corte mesmo, já aprendeu certinho, né?
Bomba no canal.
No canal dele.
Mas eu marco todos, eu marco o pânico.
Isso sim. É gente boa.
Mas e o porteiro?
Não, o porteiro já tá com a pica fina, porque ele conta essa há 20 anos.
Porra, ele não sai de lá?
Também?
Ô, Matheus, uma pergunta clichêzona, mas você tá vendo algum novo Mateuzinho desse cenário dos novos humoristas? Você vê algum que muito, muito próximo aí o tempo vai se destacar tão quanto você se destacou nessa área?
É, engravidou.
Contando piada, você fala?
Dando essa vida, como não. Você, Paulinho Gogó, vários fazem.
Fazendo churrasco.
Cara... É, de piada, assim, eu gosto muito do é porque ele não conta tanta piada, mas eu gosto do estilo dele, que é o Gil Lisboa.
Quem é Gil Lisboa?
Bom.
Não conheço.
Bom. Do Sul. Gosto muito do estilo dele, dos improvisos, né?
Sim.
Ele faz os improvisos, eu gosto dos improvisos que ele faz. Mas ele não tá não, não tá.
Quando você começou, Ceará? Faz quanto tempo que você tá na comédia?
Emílio, esse ano faz 24 anos.
É, o cara manja, mas né?
Foi, 24 anos.
É bom, né?
Foi o Wellington Boris que despertou o Ceará ou não?
Não, foi o Tom Cavalcante.
Tom Cavalcante?
Tom Cavalcante contando piada no Faustão de domingo. Ele e o Shaolin.
Ah, maravilhoso.
Outro monstro. Lembra? Era outra
fazendo época. Leonardo.
Nossa. Isso.
Isso aí. O Tom também é bom pra caramba,
o Shaolin,
né?
Também, que Deus o fez.
Ali que despertou o clique de fazer, de contar piada, de fazer piada. E aí eu tinha os livrinhos do Ari Toledo de piada.
Até
depois
hoje.
Comprei um CD do Ari Toledo de piada também. E o meu show passou a ser o show do Ari Toledo desde o início, né? Desde o início da carreira, meu show sempre foi
piada. E ele escolheu você como sucessor, né?
É, e antes de falecer, ele deixou.
Ele falou que você é o próximo,
né? O microfone, que é o pênis fone.
Maravilhoso.
Que ele deixou pra mim. Eu tenho a camisa daquele último show lá.
Sim.
O deixou a camisa e o sapato também. O Morgado foi assistir a gravação.
Você sabe que humorista é uma profissão muito... É até muito triste, porque sempre o humorista que os caras gostam é o revelação. Sempre o revelação é bom.
É.
Por exemplo, o Tom Cavalcante, ele faz um esquete, ele tá fazendo um Lula. É o Lula com chapéu.
Nossa.
Esse Lula novo.
É
o Lula com chapéu.
E o Bolsonaro novo também.
Meu, ele faz um Lula.
O Tom é
claro. A imitação dele é espetacular. Mas como a gente já se acostumou com o Tom, ele não gera... Não chama tanto
aquele
atenção.
Engajamento como novo agora.
Você só fala do novo, né? Você só fala do cara que é novo, do cara que tá tá. Então é difícil ser humorista.
Mas em contraparte.
Pra renovar o que você tá falando.
Não, não, mas é. Aí o é meu, qual que é o esquema? É as piadas, né? Eu acho que o esquema do meu são as piadas. São vim, pontuar ali três, quatro. O Costinha fazia isso, que era as carimbadas do Costinha no Faustão. As carimbadas do Costinha. E chega lá, conta duas, três, quatro, cinco piadas e vai embora. Eu acho que eu ainda vou ter pauta pra caramba por conta disso, porque tem muita piada pra contar.
Mas não tem mais um Faustão, né?
Não, não tem, mas tem vocês.
Saco de risada.
Mas tem o Pânico. Mas tem os podcasts, entendeu? A gente vai lá e prepara as piadas.
TV Matheus Ceará.
TV Matheus Ceará. Não,
mas eu digo na TV aberta, que esse programa domingo à tarde.
Não, não tem mais.
O Gugu também recebia humorista.
Recebia.
O Faustão tinha o Café com Bobagem, que era
clássico demais.
Era humor, tinha muito humor.
Tinha muito humor. Tinha muita abertura do que fazer. Hoje nem concurso tem mais, repara pra vocês verem.
Não,
não tem mais os concursos.
Mas não tem nem programa de humor, tem a Praça Nossa e acabou.
Não, antigamente tinha no Faustão, tinha o Quem Chega Lá, o Celso Portioli tinha a Arquibancada do Riso, a Record tinha na Rico, o Tom fazia o concurso de piada, o show do Tom. Hoje não tem mais.
Não tem mais nada.
Porque a produção tem.
É isso mesmo.
A produção.
De perder os patrocinadores? É isso
aí. Tem isso. Medo. Que porque a internet
cancela.
Vai cancelar.
Tá na mira.
Você vai falar. Tá na mira. A internet só fica esperando.
A barbaridade
do sniper americano.
Ela só fica esperando alguém fazer alguma coisinha que sai, não sei o que.
Atira.
Pá. Você não viu até um narrador aí? O narrador da Fórmula 1, sei lá quem foi aí, que perdeu aí, não sei o que, teve não sei o que do cara, eu nem sei o que foi. Perdeu o emprego.
Acho que sim. Mas o que ele fez?
Não sei. Falou
algum comentário.
Algum comentário.
Opinião política dele.
E fora, ainda fora da...
Foi nas redes sociais, mas não sei o que ele fez.
Então, mas, Matheus, você não acha que, assim, que nem o programa da Virgínia, de certa forma é levar a internet pra televisão, mas, assim... É uma galera de televisão fazendo. Que é a produção do The Noite, o Joãozinho, a galera toda.
Bom, João.
E esses. É, não, pra caramba.
É muito
e esse expertise dessa galera que pegou e falou assim: putz, não, dá pra isso gente trabalhar com ela até aqui.
Exato.
Mais ou menos
mas isso. A Virgínia, ninguém sabe quem ela é.
Você tá equivocado,
mano. Então, o público dela, a bolha dela sabe.
Mas na Paulista. Bolha. O Ceará é conhecido no Brasil. Se eu sair com o Ceará agora aqui e for pro Amapá. Vão falar: ô, oh, quem é aquele? Ah, aquele
não, vai ter três filhos dele.
É o Ceará. Ela, ninguém sabe quem ela é se você sair com ela.
Põe uma matéria
pro. Ah, Emílio, eu não sei.
Cara. Ceará ou Virgínia?
Quer gastar dinheiro?
Isso o Matheus sai com a Virgínia. Não, Virgínia, mas é uma matéria.
Lógico que é.
O Emílio tem uma certa. Quem é mais famoso?
Os dois na rua?
Não. Ela tava na vila, ninguém viu ela lá.
É lógico que não, pô. O Ceará é conhecido. Porque público, vocês público. São.
Mas aí isso aí também se deve, Emílio. Eu fiquei 12 anos na praça.
É isso.
Toda semana na casa das pessoas.
Então,
né?
Porque você.
12 anos.
Porque você é um cara sucesso nacional. Ela é bolha. Ela pode ter milhões.
Perfeito.
Ela é bolha.
Mas não é porque ele veio da televisão primeiro? Ele estourou primeiro.
Sim. Mas aí ela tá furando essa bolha agora. Ela tá saindo e ela tá conseguindo entrar na televisão e pegando esse público que já é nosso.
Pra internet,
mas ela tá...
é outro caminho
então,
mais.
Mas nem todo mundo consegue vingar na televisão.
É bolha em local, porque, por exemplo, na vila, na estreia do Neymar, o Pablo Marçal, ele era mais conhecido lá do que ela.
Ah, mas tá molhando a coxa do Neymar. Mas aí o Pablo Marçal já é viés político, né? Aí já é outra
coisa.
Ele fez
o público conhecer.
Pô, mais uma vez eu vou convidar todo mundo pra ver. Eu vou acompanhar, senhor. Você sabe que
TV,
eu sou seu fã, eu acho você assim o melhor de contar, piar, contar as histórias.
Sensacional.
Eu acho que isso é uma.
Ele é bom.
É uma habilidade que pouca gente tem de contar histórias.
Obrigado,
de
sentar, agradeço.
Trocar uma ideia. Você é um cara bom pra caramba no que você faz. Parabéns, cara.
E eu gosto muito de vir aqui. Boa, e além de vir aqui, o que eu gosto muito é da gente sentar ali na Dice depois e comer um fígado batendo
palma. É isso aí. Fígado com cebola.
Fígado acebolado com arrozinho. Mal passado.
Entra no Instagram, Matheus Ceará. Matheus com TH agora. Obrigado, viu, Ceará?
Obrigado. Nós estamos juntos aí.
Vai lá, Reginaldinho. Valeu.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico. Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa sua... o desconto do imposto de roubo. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música.
Sem parar.
Ai, que programinha recheado.
Agora vai.
Dinâmico. Solta a vinheta.
No programa de hoje, Rafi Bastos.
Rafinha tá aqui conversando com a gente.
Ô, jovens.
Conversando com a gente, ele tá lançando, eu assisti ontem, Então, mas qual que é? É o da Insider. Tem o da Insider?
Doc,
tem
o Doc.
São dois. Hoje em dia tudo é da Insider.
Não. O da Insider, pera lá.
Tudo é da Insider.
Só a gente que
o
não.
O Jimmy Fallon é patrocinado pela Insider.
Eu sei, mas pera lá.
O Bocardi. O Bocardi.
O governo Trump.
Bocardi.
Ele tava com a camisa da Insider. Ele foi mandado embora.
A imagem do Bocardi nu é de cuequinha da Insider.
Deixa eu falar sério. Tem um documento. Eu assisti ontem o documentário, tá lá, você, sua esposa, isso, mostrando, tem aquele documentário, mas tem um especial também.
Isso, que tá no ar agora.
Entendi. Então são dois.
Não, isso. Na verdade, o documentário era o aquecimento pro lançamento do meu especial em inglês, que entendi. É o que eu venho trabalhando já há 6 anos já, tá no ar agora.
Então,
bota na descrição aqui, dá pra botar na descrição do vídeo?
E é grátis, hein?
Grátis.
Então, tem um documentário onde você mostra lá que você
bastidor.
Tava no metrô. É isso aí que a gente até viu um trechinho.
Isso
é
legal.
Eles viram um trechinho, mostra sua casa, tua vida lá em Nova York. E tem também o especial de humor.
Isso. O especial que então. Que eu venho trabalhando já.
Há seis anos,
né? Pra desenvolver uma hora de comédia em inglês, que eu venho já fazendo esse show há um certo tempo e agora finalmente consegui lançar. Esse negócio aqui.
Esse é o documentário.
Esse é o documentário.
Isso.
Eu
assisti.
Tem que agradecer aqui o nosso amigo Zuckerman.
Por quê?
O Zuckerman, ele me encheu o saco pra fazer isso aí.
Sério?
Me encheu o saco. Ele, o Meirelles e o André Brandt falaram, porra. Eu tô há muito tempo. Fala aí.
Basicamente. Fala melhor. A gente foi mais feliz.
Mas patrocina Insider, vamos botar aqui.
É o maior comercial da Insider da história.
É um
comercial de uma hora da Insider.
Vou falar o que que é.
Não, mas é legal, tá legal.
Aí eu falei, fui passar férias em Nova York lá, aquele carnavalzinho, e aí fui assistir o Rafinha Bastos.
É Raf Bagos.
Raf
Bagos.
Bagos.
Esse é meu codinome.
Raf Bagos. E lógico que a gente tem amizade, gosta do cara. Mas uma coisa é você gostar e ver ele fazer show aqui no Brasil, uma outra coisa você vê gringo rachar o bico com o cara. É uma coisa muito grandiosa, pô, pro humor, pra gente que tá, meu, o cara tá batalhando há muitos anos lá. Aí no almoço eu falei, pô, meu, mostra esses bastidores, é legal você mostrar o bastidor do que tá acontecendo.
O que eu falei?
Aquele jeito, ninguém vai querer me ver, é chato.
Não, mas é legal.
Você vê a dimensão que quando o cara tá no Brasil, é corte em Instagram. Quando você tem uma coisa documentada,
concorrência
é muito
também,
legal. Né? E pra chegar nesse especial que eu assisti também, que tá maravilhoso, tá
muito
do
obrigado,
cacete.
Fala aí.
Assistam. Tem uma coisa legal, Emílio, que é a preparação. Eu acho que piada pro cara, meu, convencer o público, principalmente em inglês, você vê o público rachando o bico de verdade, é uma coisa
assim. Você tá meio puxa-saco.
Não, muito. Coisa de, não,
tá emocionado.
Ele é o diretor do
diretor da Insider.
Diretor da Insider.
É o homem da Insider.
Eu não tô nada com Insider, falando Rafinha Base. Assim, tem piada que não funciona, tem coisa que ele força a barra.
Do quê?
O documentário é bom até metade. O cara começa a mandar.
Ele começa a falar mal. Ele fala bem.
Até metade é legal, depois ele não acerta as piadas. Mas brincadeiras à parte, é do cacete.
O que eu acho que a gente tem que render homenagens é o seguinte, é saber que Nova York não é um lugar para qualquer um.
Sim. E a meca desse negócio.
Não é um lugar para qualquer um. Então, só de estar lá já é um feito.
É a primeira divisão
lá, e já é um negócio que a gente tem que te homenagear, e a gente sabe que não é porque é brasileiro, é porque você conseguiu, porque você foi lá, meteu a cara e fez.
Talento.
Né? Então, é o talento que vale.
Então são duas homenagens que estão em destaque aqui, pra mim e a homenagem do Bocardi, que foi filmado. Sim.
Exatamente.
Sim. Da Insider.
Ao mesmo tempo.
Homenageou e a câmera pegou.
Yeah. Não, mas brincadeiras à parte, você tem uma construção de piada,
não,
né?
O que ele falou é verdade. Nova York
é a meca.
A meca do negócio. O cara quer fazer Muay Thai e o cara tá na Tailândia. Você não vê o cara. É isso. Pra gente, o NBA é o basquete. Nova York é o stand-up comedy. Então, ter um brasileiro lá, que eu espero muito que hoje seja o primeiro de muitos, porque agora a turma também vê e fala, pô, é possível, porque é uma coisa muito distante da gente, né? A gente vê na televisão, vem documentário, vem. E fala, mas como é que funciona isso? Não. A gente tem uma qualidade muito legal de comédia aqui no Brasil. Só que a gente está muito longe. A gente fala um idioma.
Sim.
Já pensou nisso?
Já
pensou nisso?
Que ninguém fala.
A gente fala um idioma que
ninguém fala.
Só se fala nos grandes países, as grandes nações do mundo que falam português.
Sim,
que
o Timor-Leste,
Guiné-Bissau. Moçambique, Angola.
É uma coisa louca.
Eu tô pensando aí pro Timor-Leste.
É possível. É limitado pra caramba. A gente não fala nem o espanhol da Argentina. Então, pra conseguir furar essa barreira, eu tive que dar esse passo em outro idioma, que é o inglês. E algumas coisas me facilitaram. Realmente, eu sou um cara que escrevo. Eu falo devagar.
Timing.
Naturalmente, eu já sou um cara que não falo rápido.
É uma coisa.
No palco, eu ainda falo mais lento. Então, isso ajudou. Coisas que encaixaram muito bem ali pra mim, especificamente. E deu certo, cara. Hoje eu ganho em dólar.
Sim.
Chupa insider.
Mas, legal. E tá legal lá, porque você pode sair qualquer momento. Eu
consegui meu green card 3 meses antes de o Trump ser eleito.
Ó.
Mandou um chupa. Nossa.
Deixa eu perguntar. Você sempre foi um cara. Porque você lembra que você tinha a página do. A gente tinha você da página do Rafinha naquele pânico antigo de papai.
2002.
Aquele
paródia do Latino.
Paródia do Latino.
Bunda Lelê. Muito
bom. Você também saiu lá de Porto Alegre, veio pra São Paulo e saiu de São Paulo. E foi para Nova York.
Como todo homossexual, esse é o caminho.
É, que é um caminho.
Era a segurança da Trash 80 também.
Agora, você foi para lá por quê? Porque você meio que encheu o saco daqui? Porque você também foi um cara meio perseguido aqui.
Olha, né? Emílio, sim, mas eu não vou te falar que isso não me deu um pouco de preguiça. Claro, me deu um pouco de bode de mim mesmo também. Você não parou? Não aconteceu com você? Já aconteceu em algum momento da minha vida de olhar e falar assim, poxa, eu não sei se eu gosto tanto desse cara aqui,
não
sabe?
Não aguento mais.
Não aguento mais. Eu gosto do cara, mas esse cara, nesse contexto, sendo visto dessa forma, será que eu...
Então, capa assim, da UOL.
Sair desse contexto foi me renovar criativamente, sabe? Porque a minha comédia estava muito já sobre o que aconteceu comigo, sobre o processo, sobre... Cada vez que eu ia dar uma entrevista, era sobre
mas
isso. Sair disso era respirar um outro ar.
Mas entendeu? Aquele especial que você fez da Netflix é muito bom.
Bom demais.
Mas aquele pra mim é um encerramento.
Mas aquele é muito bom.
Eu gosto muito.
Que zoa tudo isso, né?
Mas, entendeu? A minha criatividade estava indo muito pra esse canto. Eu precisava respirar e virar um cara que fala sobre papel. Que é o que eu sempre gostei de fazer, ou da minha família, ou do meu filho. E ou não seja, poluído por tipo, sempre o punchline tem a ver com o processo.
O especial é tudo isso, em na torno verdade, é daquilo. Só vivência lá.
O especial é um peixe fora d'água.
Porque lá você não sabe quem é o Rafinha.
Isso, lá os caras, né? Não sabem. Eu subo no palco, o cara não tem contexto nenhum. O que pra mim foi muito bom. Foi muito livre. Subi no palco, você viu eu fazendo show.
Uh-huh.
Eu subo no palco, ninguém faz a menor ideia de quem eu sou. Quando eu subo no palco aqui, já vem um monte de informação junto.
Sim. É.
Entendeu? Então o cara acaba meio que ficando preso criativamente. Assim.
E como é que foi ali essa construção do texto em inglês? Lógico, você já falou do idioma, mas assim, absorver a cultura americana vivendo ali e fazer do zero ali, escrever também em inglês.
Cara, escrever, é o que eu te falo, tem algumas facilidades pra mim. O fato de eu não sou um cara que subo no palco e improviso. É muito isso, o carioca, por exemplo, o cara que, puta, vai lá, brinca com a plateia e tal. Eu nunca fui esse cara, eu fui o cara que escrevo e faço o que eu escrevo. Isso me ajudou muito, porque o processo pra mim acabou sendo o mesmo. Que é sentar, escreve, desenvolve, memoriza, fala na frente do espelho e aí depois sobe lá pra fazer em outro idioma. Então, pra mim, o processo não foi tão diferente. Agora, estando nesse lugar, né, a gente acaba tendo muita observação que os caras já não veem mais. Porque como ele tá muito inserido naquela realidade, tem certas observações que eu faço, que eu falo, pô, nem me dei conta que a vida aqui é esquisita por causa disso. Pequenas diferenças, assim, sabe? Entre a violência de um país em desenvolvimento com a violência dos americanos, o jeito que eles veem a política, o mundo. São coisas que eles estão tão habituados que quando um estrangeiro vai lá e aponta certas coisas, eles acabam se dando conta, né?
É.
Então foi um pouco isso. Esse especial é um pouco isso. Tem a parte um pouco mais ali sobre celular e tal, que são as coisas que... Não necessariamente tem a ver com o contexto americano, mas fala muito sobre eu, que sou esse cara que aterrizo lá e faço essas observações.
É, coisa de imigração, né?
É.
Pô, eu quero assistir.
É bom, cara.
Então, eu
é
só
engraçado nos dois.
Tá no disco, o link tá na descrição desse vídeo aqui.
Eu só assisti o Doc. Eu achei que era o Doc.
O Doc era esquenta.
Aí depois, hoje, acho que é porque eu assisti ontem, aí veio esse aí recomendado, esse ritmo recomendou o especial.
Então deu certo meu plano. Né?
Joguei o documentário,
depois o show joga pra ele.
Turma vendeu muita camiseta da Insider, uma loucura.
Nossa senhora.
Você tá falando que...
Agora, ô Rafinha, você é um cara que você é um cara autêntico.
você tem essa, né? Você não é um cara que se perfaz. E hoje
paguei
em dia...
Paguei um precinho aí, mas tudo bem. Paguei um precinho por isso, obviamente, né? A gente paga, né?
Mas os caras que se perfazem, agora eles também estão numa sinuca de bico, né? Porque eu digo, o cara se perfez. Eu me perfiz.
Tá bom.
Eu peguei uma bandeirinha e fiquei ali. Não é, isso, fiquei acenando com a bandeirinha e tal. Essa bandeira passa, essas coisas passam. Sim. Esse cara vai ter que voltar para trás. Né? Ele não tem mais...
Mudar o discurso.
Ele vai ter que mudar o discurso.
Narrativa. Era engraçado falar daquilo para
se isso, porque, inserir. Sei lá, em 10 anos... A coisa vira, né?
É muito
cíclico, né? Esse negócio de...
Cultura woke.
Pensamento, do pensamento. Cultura woke agora tá indo pro saco. Porque era um negócio, todo mundo pegou a bandeira e não fazia piada disso, não fazia piada daquilo e tal. E agora essa turma vai ter que sambar, né?
Eu diria que nem tanto politicamente, mas eu acho que assim, quando você é um comunicador, né? Muita gente permite se adaptar, entregando um pouco o que o cara quer. Gugu! Aquelas coisas, sabe? Dos faros chorando.
Sim.
Gugu! Que é tipo assim, será que é mesmo isso aqui?
Aquela pessoa
aqui. Você acaba criando uma personagem que é um personagem popular, que se adapta aos diferentes momentos. Agora se fala disso, se fala daquilo. O povo quer que eu choro. O povo quer que eu fale de política, eu falo. E aí você meio que não sabe quem são esses caras, assim. Então, ficam figuras que você meio que não sabe. O que pensa da vida o Celso Portiolli? Eu não faço a menor ideia. São caras que vão, independente se é politicamente, mas vão se adaptando um pouco para colher mais ovelha pro rebanho.
Então, sempre com as marcas.
Sempre associado à marca, porque é seguro para a marca também. A marca sabe que nunca o cara vai acordar com escândalo. Né? A não ser o Bocardi, do nada.
Mas dormiu, né?
Contrariou a regra. Mas então, eu não... Na verdade, aí eu concordo com você. Isso tudo passa. O sujeito, se você não tem...
Uma persona?
Se as pessoas não sabem quem você é, porque você está o tempo inteiro se adaptando, seja politicamente, seja o que o povo quer, ninguém te conhece. E aí você não estabelece um vínculo real.
Certo.
Aí você vive de hype. Que é o seguinte, cara, é muito famoso, que bombou uma música e todo mundo adora o cara, mas se o cara não cria uma comunidade ao redor dele, de pessoas que realmente gostam, eu, indiretamente, por ter feito as escolhas que eu fiz, acabei trazendo gente que gosta de mim de verdade. As pessoas estão felizes.
Tem público.
As pessoas, olha lá os comentários do meu documentário ou do especial, as pessoas estão felizes porque me acompanham há muito tempo, porque compraram minha briga em algum momento.
Não, mas é aquele cara do palco, né?
Aquele cara do palco é uma parte de mim.
Sim, mas aquele cara, porque o Rafinha é o cara do apartamento lá que pôs
aquela
o papelão,
bermuda desbeiçada.
Aquela bermuda desbeiçada.
Anda de chinelo. Muito
de basquete.
Bunda gorda.
Que acabou de comprar cara escrota.
Que acabou de comprar uma calça pra vir aqui, ó.
Não, calça de abrigo.
A calça tá com etiqueta ainda, cara. Olha isso.
Tênis da Tânia.
Puta pança.
Eu digo o seguinte, o cara que vai lá, que vai assistir o que foi a briga que teve na época, até eu tava até no Felteiro, eu tava na Folha, e eu tava discutindo isso com a Folha, porque eu falei, porra, o cara que vai no espetáculo, quando você vai no show, que o cara começou a pegar o pé seu, falar que você é... A Folha de São Paulo foi assistir o seu espetáculo, pegou uma frase e colocou...
De piada.
Isso aconteceu. O produtor chegava e falava assim, o cara da Veja tá na segunda fileira.
Então, o cara ia lá e falava, opa, falou aqui tal.
Anotado.
Eu falei, bicho, você entrou no espetáculo, você viu o Rafinha lá, apresentando... Aquele é uma pessoa que é paga.
Isso.
Para contar para um grupo de pessoas
que quis vê-lo.
Ninguém
tá obrigado.
Que quis vê-lo.
Muito bem paga, porque eu uso essas roupas que é para não ser sequestrado. Porque a fortuna que tem é
encantar. A gente imagina.
Então, mas esse cara que tá lá e esse Rafinha de palco são...
É a mesma pessoa, Emílio.
É a mesma pessoa?
Te explico por quê. Aquilo ali é uma tinta um pouco mais pesada de algo que saiu de mim. Se tudo sai daqui... E quem tá falando é o Rafinha, eu não posso me esconder atrás de, ah, é só comédia. Não, não, não. É um raciocínio que saiu da minha cabeça, é o meu pensamento criativo. O que acontece é que as pessoas, eu acho que tem que, acho que já estão entendendo, depois de tanto tempo, de que aquilo ali pode ser simplesmente uma provocação.
Uma potencializada também, né?
Desse cara. Mas hoje eu consigo, depois de 20 anos de carreira, eu consigo tornar essas histórias reais da minha vida em piada. Então aquele cara sou eu. Eu nunca vou dizer, não, mas aquilo ali não sou eu. Não, não, sou eu. A questão é, você precisa entender que eu tô ali com um objetivo específico, que é fazer você rir. E se eu não te surpreender, eu nunca vou fazer você rir.
Mas você usa uma ferramenta para potencializar. Exemplo, lá no show, você vai falar sobre Tinder. Isso. Você é casado.
Isso.
Mas você vai usar a ferramenta que tem da tua persona, como você reagiria a essa situação.
Mas também não vou. Por isso que eu te falo que sou eu. Eu vou falar de Tinder sob a perspectiva de um cara casado, que tem um filho. Eu não vou simplesmente falar, pô, eu tava no Tinder, eu saí com uma menina. As pessoas sabem que eu sou casado. Então, aquele cara, o meu ponto de vista parte a partir de mim, entendeu? Só que, obviamente, tem uma diferença. Eu tô ali com um objetivo específico, que é fazer as pessoas...
Lógico, mas
então, eu vou fazer exageros, eu vou sair do roteiro, eu vou até mesmo inventar, às vezes, histórias que não necessariamente existiam a ver com a minha personalidade. Histórias que...
Poderiam ter existido.
Poderiam ter existido, ou que existiram e eu tô aumentando, tô dando uma outra cor. Isso é como é.
Mas você acha que a galera que antes tirava coisa de contexto pra te ferrar, você acha que hoje diminuiu isso?
As coisas mudaram muito, Emílio. O que a gente tomou ali naquele momento ali, o próprio pânico, os caras hoje em dia já têm preguiça. Hoje em dia, qualquer polêmica que dá com vocês aqui, tem gente na internet dizendo, ah, vai pro inferno, tá exagerando, puta povo chato.
Cancela os canceladores.
Quando deu pra mim, não tinha ninguém ali falando, não, 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 só um pouquinho. O cara é comediante. Não, não tinha. Hoje em dia, a turma já tá tão de saco cheio, e é muito bom ver isso. Antigamente, lá no começo, tinha matérias assim, que era muito interessante, que era o seguinte... O Emílio fala coisa no pânico e desagrada a internet.
Era uma matéria que quebrou a internet.
Ainda tem isso.
Essa é uma matéria que as pessoas quando batem.
O cara é muito filha da puta.
A internet inteira, né?
Mas aí,
não, é o UOL. É o UOL que faz isso.
É só você pegar qualquer coisa. Você vai no Instagram do Papa. Do Papa. E se você consegue cinco caras dizendo, ah, tô mantendo teu cu, Papa.
Tem.
Papa, arrombado. Se o Papa não arrombado.
A internet odeia o Papa.
Aí você faz essa matéria. A internet
odeia o Papa.
Tinha as matérias que era o seguinte, ó. Emílio deixa de seguir Zuckerman. É um negócio que você fala muito isso aí, é isso, cara. Tem brigado, sabe? Não, talvez o conteúdo do Zuckerman não me interesse.
Você sabe que tem um especial dele que você fala do teu casamento. Quando você se separou. Tá no especial, é maravilhoso esse texto da separação que saiu antes.
Você lê, né?
É maravilhoso.
Aceita.
É muito bom esse especial.
Eu
gosto desse Rafinha brasileiro. E tem...
Você vai ver o Rafa.
Eu vou ver o Rafa.
Mesma coisa.
Né? Rafa. É bom. É bom, cara.
É a mesma coisa?
É a mesma coisa.
Eu vou ver
branco.
Tem inglês, tem legenda.
É o Igor.
Eu não vi ainda. Eu vi o documentário. Você assistiu o documentário? É muito simpático.
Sim, o Doc é legal.
Eu não gosto, mas o povo gosta.
Você não gostou?
Não, eu
achei legal.
Eu fiz pros outros, porque...
mas mostra
uma cansei coisa, de falar.
Tua esposa é muito simpática.
A Vivi é demais.
Não, essa parte
nossa,
ela é muito legal.
O Doc é legal, que dá pra ver que tem gente que se veste pior do que o Sérgio Malandro.
Eu lembro aqui no Brasil que você teve passou maus momentos também com processos, além dessas matérias. Nos Estados Unidos, você teve algum processo? É comum humoristas serem tão processados quanto aqui? Porque, por um lado, eles são mais livres para falar. Por outro, lá é a sociedade do advogado, né? Então, eu queria que você me desse essa visão.
São duas, a resposta é dividida em duas. Primeiro é o seguinte, você só incomoda quando você está sendo muito visto. Ninguém vai processar agora o sei lá, o comediante que tá começando. Ninguém vai encher o saco do cara. Porque não causa barulho, não dá matéria, não dá clique. Então, felizmente, hoje, fora do país, eu tô vivendo, eu e meu público, eu tô construindo um público pela internet, eu não tenho matéria, eu não tô fazendo filme Hollywood, então
eu não encho o saco de ninguém,
é uma liberdade que você fala, sei que não vai dar problema, posso falar as maiores atrocidades no palco, porque lá os caras também já conhecem stand-up há 60 anos, então sabe que o cara tá falando, mas também não é o que ele pensa, não precisa nem explicar. O que
culturalmente.
O que a gente tá falando aqui, lá não se fala mais, lá os caras estão falando há 50 anos.
Sim. Até.
Entendeu? Isso sim. Não tenho o que me preocupar. Agora, é muito. É realmente. Os processos lá, é a sociedade.
E acaba a vida financeira, tudo. Se não tiver.
Assim, por exemplo, um mendigo vem em cima de você pra te atacar. Se você fica indignado e dá-lhe uma bolacha no mendigo. O cara ia te atacar?
Certo.
Deu uma bolacha no mendigo. Os caras te mandam de volta pro teu país. É um negócio assim.
Você não pode errar.
Você não pode
errar. E as cifras são gigantescas.
Você tá o tempo inteiro pisando em ovos, assim, pra não se incomodar. No palco, não especificamente, porque eu me sinto mais livre do que eu me sentia aqui. Aqui eu me sentia livre, mas eu sabia os riscos que eu estava correndo. Lá eu sinto que atualmente não tem risco nenhum. Agora, se eu começar a me desenvolver tanto como tá, as coisas estão acontecendo, daqui a pouco eu vou ter que arranjar
um seguro contra...
Sim. Arranjar os meus lá também.
Ô Rafinha, você fez um
mas
vídeo...
Mas aqui teve, no STF aqui, saiu um negócio que humor...
O quê?
Humor... Porque é o seguinte, eu acho que você subiu no palco, sim, ligou uma luz e falou... Peça de teatro.
Tá bom.
Você pode falar qualquer coisa.
Você acha, mas não é assim.
Não. Eu acho que tem que ser assim.
Claro,
tem que ser assim.
Deve ser.
Eu acho que deve ser
certo
assim.
Certo é isso.
Tem que ser assim.
Senão os filmes já falou.
Porque senão
disso.
Não faz o menor sentido você ter um palco, uhum, e você ter um humorista.
Não serve pra nada.
Exato. Não serve pra nada.
Sim.
É muito confuso, Emílio. Ainda, até hoje é confuso. O fato de a gente fazer humor... Ah, sim.
Eu sou ali, um... cara limpa, sim, né?
É. Isso é confuso. O que acontece? Pânico colocava o Jô Suado. O Jô Suado falou uma merda, ninguém gosta. Tira o Jô Suado. Carioca volta semana que vem com o Boris.
Não é. Isso.
Uhum. É muito mais fácil. Eu, quando dá problema pra mim, é pra mim, pra meu... O cara que é pai do Tom, marido da Virgínia, quer dizer, eu sou eu. Então ainda há... uma confusão nesse sentido e mais, há uma falta de compreensão porque é novo, a gente está fazendo isso há 20 anos aqui. Sim. É muito novo, então ainda a gente está chegando
e não só nos Estados Unidos.
Os Estados Unidos já passou por esse processo com, como é que chama lá, que ele foi processado lá,
Lenny Bruce.
O Lenny Bruce passou por isso nos anos 50, os anos 50. Inclusive até tem um filme do Lenny Bruce que
Dustin Hoffman.
Ele ficou maluco.
Uh-huh.
E a polícia.
No show,
e
né?
A policial no show dele. E ele não podia falar fuck.
É. Tem uma cena muito boa que é ele tá no tribunal, ele tá sendo julgado, se ele vai preso ou não. E o juiz lá, o Bocardi deles, que lê as coisas.
Sim.
O Bocardi lê e é horrível o que tá escrito. E ele fala... Pelo amor de Deus, não deixe esse cara ler a minha piada.
Sim.
Vamos fazer o seguinte?
Eu leio.
Se eu fazer e as pessoas rirem, você me libera? E os caras falam, não. Porque é verdade, porque tem você ali, a tua assinatura, né? E é difícil explicar isso. Você vê que confuso. Um cara lendo aquilo é um absurdo. O comediante faz as pessoas rirem. Então, é confuso e dá pra entender a confusão também.
Uh-huh. Boa.
Boa.
Bom, eu vou convidar você pra assistir o documentário. Eu vi o documentário. É muito bacana. É a vida do Rafinha lá em Nova York, e tem também um especial, esse eu quero ver hoje, tá lá no YouTube, Rafinha Bastos, tá lá, ele tem o canal dele no YouTube, @ Rafinha Bastos, já tem lá, você entra, tem todo o caminho para você assistir esse especial. Obrigado. Sabe quando se fala em promoção boa? A gente pensa logo na van, não é isso? Não é à toa, não. O véio da van já passou por aqui várias vezes e sempre chega com oferta que faz a diferença no bolso. Agora a loja toda em clima de carnaval, ele resolveu caprichar ainda mais e tá lançando o Bloco do Careca Avan. É oferta para você fazer a festa, economizar e sair sorrindo da loja. Então presta atenção porque já começou a semana do grill na Avan. Olha só esse preço, gente. Grill 2 em 1, Filco, de R$ 229,90, sabe por quanto? 10 parcelinhas de R$ 12,99, sem entrada e sem juros. juros, são R$100 de desconto. É preço baixo de verdade. E ele é completo, hein? Abre em 180 graus para usar como grill e também fecha e vira uma sanduicheira super prática. Tem revestimento antiaderente para não dar trabalho na limpeza, feito em aço inox, mais resistente e com aquecimento uniforme. Também vem com coletor de gordura. Produto bonito, funcional e com um preço que você não encontra em outro lugar. Além dessas ofertas imperdíveis, na Havan, todo o setor de eletro é em 10 vezes sem entrada e sem juros. Então não perde tempo. Corre para a loja e aproveite. As lojas da Havan abrem todos os dias de 9 da manhã até as 10 da noite. Aqui em São Paulo, você tem a Havan na Marginal Tietê. Tem também a Havan para você que está em Mogi das Cruzes e outras 34 lojas espalhadas pelo estado. É carnaval, é preço baixo, é economia, é na Havan. Bloco do Careca, Havan. Ofertas para fazer a festa.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já.
Pânico.
Olha o desfile de oferta aí, gente.
Geladeira Consul Branca, 334 litros, duplex, econômica, nas lojas 100, só 2.198 à vista. Ou 10 de 219,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Lavadora Electrolux, 13 quilos, econômica, com programa Turbo Lavagem, nas lojas 100, só 2.048 à vista. Ou 12 de 197,60 por mês. Aproveite.
O desfile de ofertas.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa.